No próximo slide, nós mostramos que o futuro da nossa companhia, nós temos trabalhado para que a relação reserva-produção, nos anos após 2015, após 2020, após 2025, que sejam de reservas e produção maior do que 15 anos. Temos um trabalho muito forte, uma migração em direção à margem leste e à margem equatorial, na busca de novas acumulações de hidrocarbonetos para justificar as nossas futuras carteiras de produção e, consequentemente, manter a relação reserva-produção. Então, muito importante que, no que se refere ao pré-sal e à seção onerosa, o maior trabalho da Petrobras tem sido feito na consolidação e na delimitação desses campos. Na busca de novas acumulações, nós estamos partindo pela margem leste e focando muitíssimo na margem equatorial, na busca, na confirmação de novas províncias petrolíferas. Esse slide é extremamente importante porque ele marca a relação da Petrobras em relação às majors, em relação à ExxonMobil, em relação à British Gas, à British Petroleum. Eu gostaria de mostrar aos senhores. Enquanto a produção da Petrobras cresceu 45% de 2002 para 2011, 45%, eu queria mostrar aos senhores, no próximo slide, que a ExxonMobil, nesse mesmo período, a produção de óleo e gás da ExxonMobil cresceu 6%. A da British Petroleum, ela diminuiu 2%. Da Shell, caiu 19% e da Chevron, cresceu mais 2%. Então, a Petrobras, nesse mesmo período, teve um crescimento muitíssimo mais significativo do que as outras majors. E eu chamo a atenção para um ponto específico, que nós temos 84% de óleo desta produção e de gás, 16%. As demais companhias têm menos gás, tem muito menos. No caso da ExxonMobil, tem 67% de óleo, 47% de óleo e a diferença em gás. Ou seja, todas elas têm muito mais gás do que petróleo. E hoje, e tem sido assim ao longo da história, o petróleo tem um valor intrínseco muito maior pela sua mobilidade, pela facilidade da movimentação, da importação e exportação do que o gás natural. Então, esse slide ele é muito, muito importante para que a gente possa comparar o desempenho da Petrobras e das outras empresas. E mais importante ainda é que desta produção, grande parte dessa produção está localizado no Brasil. Então, é diferente do que outras grandes empresas que operam espalhadas no mundo. No próximo slide, nós mostramos o histórico de investimentos da Petrobras. Começamos em 1999 com 7,6 bilhões de reais e no ano de 2011 nós tivemos um investimento de 72,6 bilhões de reais. São 10 vezes mais o investimento que tivemos em 1999, por exemplo. No ano de 2010, esse investimento foi maior ainda, 76,4. O nosso orçamento de capital aprovado em março de 2012 é de 87,5 bilhões de reais nesse ano de 2012. Naquele quadrado pontilhado, eu tenho apresentado o primeiro trimestre de 2012, o segundo trimestre de 2012, e nós já temos realizado 38,7 no primeiro semestre, bilhões de reais de investimentos já realizados, e vamos chegar esse ano muito próximo aos 87,5 bilhões de reais. Nós temos feito um trabalho muito forte na companhia para que os projetos aconteçam no prazo e que atendam às curvas físicas planejadas, assim como às curvas financeiras também. Completando o slide, nós mostramos o lucro líquido da Petrobras no mesmo período. Nós saímos de um lucro líquido de 1,8 bilhão de reais no ano de 1999, chegamos a um lucro líquido de 35,2 em 2010, 33,3 em 2011, ou seja, um patamar muitíssimo significativo de resultado líquido para a companhia, para o controlador e para os seus acionistas.
Todos valores nominais. Né?
Exatamente. Valores nominais. É possível compará-los, todos eles. Né? É isso? São valores nominais. Nominais. Valores nominais. São valores nominais. Exatamente, o senhor tem toda a razão, senador. Quando nós olhamos o primeiro trimestre de 2012, são 9,2 bilhões de reais no primeiro trimestre e um prejuízo de 1,3 bilhão de reais neste segundo trimestre de 2012. Nós não temos autorização, não podemos apresentar a projeção de resultados no terceiro trimestre, que já está praticamente fechada, nós já estamos no dia 11 de setembro, e esse trimestre está praticamente fechado. E temos o outlook do quarto trimestre também de 2012. Então, o investimento cresceu uma taxa de 21% ao ano contra um lucro líquido de 28% ao ano. Eu queria mostrar para vocês a composição daquele resultado negativo de 1,3 bilhão de reais. Quatro fatores principais justificam aquele resultado. Primeiro deles, a desvalorização cambial. Petrobras tem uma dívida em dólar, ela tem uma dívida contratada em dólar de 74% da sua dívida total. E essa dívida está atrelada, vinculada ao dólar. Com isso, você tem uma perda no resultado financeiro da companhia de 6,9 bilhões de dólares. Não é um desencaixe, isso não é caixa. Assim que, quando acontecer uma apreciação do real, a diferença retorna para o nosso caixa. Nós tivemos uma queda na exportação de petróleo, uma produção menor de petróleo, motivada principalmente pela manutenção e intervenções necessárias que fossem feitas e estão sendo feitas na UOBC, Unidade Operativa da Companhia, da Bacia de Campos, uma baixa de 41 poços secos. Isso trouxe também uma redução no resultado da companhia de 2,2 bilhões de reais comparado esse ano com o ano anterior. E esta baixa de poços secos, novamente, o recurso já foi gasto na época da perfuração. Quando você chega, termina a atividade exploratória, que você devolve o campo para a Agência Nacional de Petróleo, essa entrega, esse poço seco, ou subcomercial, ou uma perda por operação, você entrega e esse resultado é baixado do resultado líquido da companhia. Mais uma vez, também não é uma saída do caixa da companhia, mas sim um resultado contábil da companhia. Nós tivemos uma queda na margem de derivados, nós temos importado derivados com uma margem menor e isso também trouxe um resultado negativo, uma diferença negativa de um trimestre para outro de 1,8 bilhão. E aí se justificou exatamente esse resultado líquido de 1,3. Nós acreditamos que esse resultado não se repetirá e não se repetirá pelas mesmas razões. Muito improvável que todos esses efeitos aconteçam ao mesmo tempo. No slide seguinte, nós mostramos onde se deram esses poços secos. E nós chamamos a atenção que nós tivemos dois poços secos no pré-sal desses 41 poços secos. E registramos também que nós temos um índice de sucesso exploratório, quando se soma terra e mar, pré-sal e pós-sal, de 59%. E esse resultado ele está muito acima da melhor média mundial, que é de 30%. No pré-sal, o nosso índice de sucesso foi, o ano passado, em 2011, de 94%. É um sucesso, um índice de sucesso esplêndido. E a média nossa também é praticamente o dobro da média mundial. O ponto importante é chamar a atenção que nós estamos, como disse, migrando para o norte, para a região norte do país, e lá em cima, na Foz do Amazonas, em Sergipe e em Santos, esses poços juntos, cinco poços, eles são responsáveis por 1,54 bilhão desse resultado total de 41 poços secos. À frente, nós chegamos ao plano de negócio, que eu apresento também de uma forma bastante sintética. Nós temos na área de exploração e produção 131,6 bilhões de reais de investimento para esse período 2012-2016. E esse investimento de 131,6, ele justifica o grande investimento na área de abastecimento, em especial nas novas refinarias. O gás e energia, você tem petróleo, o nosso gás é associado ao petróleo, você precisa fazer a movimentação desse gás e lá existe um investimento de 13,5. Área internacional, 10,7, área de distribuição, 3,3 e biocombustíveis, 2,5. Ou seja, o investimento total do plano de negócio da Petrobras é 236,5 bilhões de dólares. Existem condições de contorno batentes para que a gente possa realizar esse investimento. A manutenção do grau do investimento, investment grade, é fundamental para a Petrobras. Então, nós temos que trabalhar o nosso endividamento de tal forma que a gente não perca esse grau de investimento. E, para isso, a nossa alavancagem ela tem que ser menor que 35%. O indicador dívida líquida pelo EBITDA, a geração de caixa da companhia, não pode ser maior que 2,25 vezes. Não haverá emissão de ações, de novas ações, e há, sim, uma carteira de desinvestimento de 14,8 bilhões de dólares. São as condições de contorno. Nós temos que trabalhar a dívida, temos que trabalhar o caixa, garantir o grau de investimento da companhia. 131,6 bilhões no IP é a prioridade absoluta da Petrobras, a produção de petróleo. Na sequência, nós mostramos um slide extremamente importante na nossa companhia. É um slide que define as fases dos projetos e essa estruturação, projeto em avaliação, projeto em implantação, projeto em operação, desde que eu estou na companhia, que lido com projetos, e são muitos anos na empresa, nós temos essa classificação da etapa de cada projeto. A partir do ano de 2006, foi instituído um processo de gestão desses projetos todos, que se chama Sinapse, que ele trata fundamentalmente da obtenção dos dados nas fases de planejamento, nas fases da execução da obra e na fase de operação. E esses dados todos constituem-se a base de dados da Petrobras, que nós chamamos internamente como lições aprendidas. E essa alimentação, ela obrigatoriamente, ela entra na elaboração do novo projeto para que a gente possa aprender com a nossa experiência. E é uma experiência que está planejada a totalizar 236,5 bilhões de dólares do ano de 2012 e 2016. Não existe, desde 2006, nenhum projeto na companhia que possa começar, que possa mudar de fase, se o gestor do projeto não demonstrar que ele colecionou todas as informações, positivas e negativas, para começar o novo projeto. E, assim, nós colocamos aqui alguns projetos em implantação, como, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima. A última refinaria que a Petrobras construiu foi em 1980. Nós compramos o projeto da Snam Project, uma empresa italiana, e esse projeto foi comprado e construída essa refinaria. Nós temos hoje a Renest com 63% das atividades físicas em andamento, ou seja, nos últimos 30 anos nós não construímos refinaria alguma. E esse processo de aprendizado da Renest, ele é extremamente importante para que a gente utilize, colecione as boas informações, as informações que justificam ensinamentos, para que a gente possa agora construir, projetar e construir a refinaria Prêmio 1 e a refinaria Prêmio 2. São aquelas métricas internacionais que nós precisamos seguir. Nós chamamos essa etapa de sinapse, lições aprendidas, mudanças e melhorias. Na área do gás e energia, por exemplo, nós construímos várias térmicas nos últimos 5, 6 anos. Uma térmica referência para nós, que tem nos ensinado muito, é a térmica de Cubatão, que ensinou a Petrobras, dentro desse mesmo processo de lições aprendidas, a construir as térmicas de Tambaqui, Jaraqui, Manauara, no Norte. E nos ensina a construir a nossa térmica na Baixada Fluminense, que vai entrar em operação em novembro de 2014. Não existe projeto bem-sucedido ou mal-sucedido que não seja escrito para poder ensinar as boas práticas. Na sequência, nós temos o AIP, mudanças e melhorias o tempo todo. A P57, que está no campo de Jubarte, tem um conteúdo local de 69%. Essa planta, essa FPSO, ensinou a P62, e a P62, que está hoje no Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco, em que está sendo feita a integração dos módulos de processo com o FPSO, esse conjunto ensina a todo aquele conjunto de plantas, de unidades estacionárias de produção, que deverão ser construídas até 2020. Então, é um ensinamento contínuo. No próximo slide, nós temos ali apresentados os gasodutos. Do ano de 2007 ao ano de 2011, nós construímos mais de 3.800 quilômetros de gasodutos. Um dos gasodutos muito bem sucedidos, o Gasduque 3, que foi o primeiro gasoduto em túnel da Petrobras, inaugurado em fevereiro, entrou em operação em fevereiro de 2010, ele ensinou o gasoduto Caraguatatuba-Taubaté, que entrou em operação de março de 2011. Então, esse gasoduto, em cima, o gasoduto Cabiúnas Vitória, ele está dentro de um túnel, tem uma entrada e uma saída. E o Gastal, na verdade, é um emboque. Você tem uma entrada e não tem uma saída. E este gasoduto, Gastal, ele tem uma tuneladora que está enterrada dentro deste gasoduto. E essa tuneladora enterrada, ela trouxe para nós um ganho de mais de 700 milhões de reais à época. Ou você enterra, ou você perde aquela produção de óleo e gás, porque seriam necessários mais 104 dias para retirar essa tuneladora. E nós aprendemos com o mundo. O próximo slide mostra para nós três casos muito interessantes de emboques que também tiveram, tem vários casos na literatura, mas esses foram os que nós mais estudamos, que também deixou a tuneladora dentro do túnel. Aquele ali embaixo, que é na Austrália, olhem aquele parágrafo escrito em vermelho. Esta decisão de deixar a tuneladora evitará a necessidade de mais 3 meses de trabalho. São 90 dias para a retirada da tuneladora, e ela também foi deixada dentro do emboque, exatamente como nós deixamos a tuneladora dentro do Gastal, para mostrar que as lições vêm também com o mundo. No próximo slide, nós mostramos as metas de produção. No nosso plano de negócio 2012-2016, houve uma postergação da curva de produção em aproximadamente 2 anos. Existe uma diferença muito grande entre postergar uma curva de produção e perder a capacidade de produção. Completamente diferente. Recentemente, uma das empresas que operam no Brasil, ela apresentou uma perda do potencial de produção. A Petrobras tem tido um potencial de produção maior em muitos casos, como, por exemplo, no campo de Lula, que nós temos tido um potencial maior. Seriam necessários 6 poços para topar a plataforma, dar 100 mil barris por dia. A plataforma foi topada com 4 poços. Significa que cada um dos 4 poços teve um potencial muito maior. Essa curva sofreu um atraso de 2 anos. Por quê? 36% das justificativas, elas são decorrentes das unidades de produção e das sondas de perfuração, atrasos em unidades de produção produzidas no exterior e produzidas também no Brasil. E teve atrasos de sondas de perfuração. Todas as sondas de perfuração para lâminas d'água maior que 2 mil metros, elas foram construídas em Singapura, na Coreia, no Japão, na Noruega, e atrasaram mais de 1 ano e meio. Então, sem sondas de perfuração, você não pode executar a campanha de poços e interligações com as unidades de produção. 20% do atraso decorreu exatamente do baixo rendimento da campanha de poços, ou do menor rendimento da campanha de poços. Você tinha menos sondas de perfuração. 21%, algumas das novas descobertas foram postergadas, porque nós tomamos a decisão, a diretoria da Petrobras tomou a decisão de colocar nas curvas de produção aqueles prospectos de grande maturidade, para que a gente pudesse entregar aos acionistas a efetiva curva de produção. Então, nós temos um atraso intrínseco de dois anos. 23% a menor eficiência operacional nas unidades em produção. E aí nós estamos falando especificamente da UOBC. Então, essa é a distribuição. Houve um atraso de dois anos, não uma perda do potencial de produção, e esse dado ele é muitíssimo importante.